Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Viajar para um outro país é o sonho de muita gente, ainda mais fazer um mochilão com amigos. Quando você ainda é jovem, tem vários planos para conhecer outros lugares, culturas, pessoas. Mas e quando esse sonho se torna um pesadelo? O caso de hoje é sobre o brasileiro Arthur Pasquale, que tinha 19 anos em 2012, quando ele viajou para o Peru para poder fazer um mochilão e desapareceu. O Arthur ele foi visto pela última vez na região de Machu Picchu e existe um mistério enorme sobre esse caso. Assim como várias teorias sobre o que teria acontecido com ele. A história envolve desde o tráfico de drogas no Peru e uma reserva indígena até uma cidade inteira silenciada para não contar nada sobre um suposto crime. Esse é um caso que marcou as notícias na década de 2010 e segue até a data desse lançamento desse episódio sem solução. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas eu trago um episódio novo, todas as quartas-feiras aqui no podcast. E se você quiser ficar por dentro de tudo, né, todas as novidades, todas as atualizações, eu sempre posto lá no meu Instagram, que é @erikaconkmiranda, se conhece no final. E também tem do Casos Reais oficial. E nesses dois eu sempre publico quando um episódio sai, alguma atualização, algum Reels, algum ali um vídeo um pouco mais rápido. E também, se você quiser mandar uma sugestão de caso para escutar aqui, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br. Por lá você envia sua sugestão e eu consigo ver na mesma hora ali no meu e-mail ou também no Apoia-se, que no Apoia-se eu vou ver assim na hora e vou botar aqui no meu computador e vou falar sobre esse caso, porque alguém que tá apoiando o podcast sugeriu. Então, né, bem diferente. E antes de a gente começar esse caso, eu sempre gosto de também avisar que eu deixo as fontes aqui na descrição e todas as informações sobre esse caso foram tiradas de fontes como reportagens do jornal BBC Brasil, do G1 e também da série Desaparecidos, que foi exibida em 2017 pelo canal AIE. Agora, vamos para o caso. Esse é o caso do Arthur Pasquale. Arthur Pasquale Vieira nasceu em 30 de abril de 1993, em Brasília. Filho de Suzana e Vanderlan, ele é o filho do meio da família e tem 3 meio-irmãos, só por parte de mãe, Felipe, o mais velho, e Mirella e Esther, as filhas mais novas. O Vanderlan, ele conta que o filho Arthur sempre teve muita personalidade e desde criança ele mostrava que era um espírito livre. Ele era decidido, um pouco travesso e ligado à arte, principalmente também aventureiro. E quando o Arthur ele tinha 5 anos, a escola ligou para os pais dele dizendo que o menino tinha desaparecido. Os pais eles foram até lá desesperados e quando eles chegaram, eles descobriram que ele estava há um tempo só brincando ali de se esconder de todo mundo no banheiro. O pai dele dizia que ele tinha essas brincadeiras que deixavam todo mundo doido, mas que ele era um menino muito bom e criativo também. E já um pouco mais velho, o Arthur ele começou a roubar placas da escola católica que ele estudava para poder colecionar. O pai dele acabou descobrindo e ficou muito bravo, fazendo ele voltar para o colégio e devolver tudo. No fim, o pai conta que o Arthur era muito arteiro, de fato, mas que apesar de tudo isso, os professores e funcionários da escola gostavam muito dele, porque ele era inteligente, carinhoso, dedicado e chamava realmente atenção ali sendo diferente, com um estilo próprio, uma certa rebeldia e também uma personalidade divertida. O Arthur ele era branco e magro, com olhos esverdeados e um cabelo cacheado e castanho, que era comprido e bem volumoso. Ele também usava um óculos quadrado bem grande. Desde criança, ele demonstrava muito interesse em viajar e conhecer outros países e culturas. Os pais até brincavam que ele era um cidadão do mundo. E os amigos diziam que o Arthur era o tipo de pessoa espontânea que fazia o que dava na cabeça. Mesmo tendo esse jeito de fazer as coisas, de ser um pouco rebelde, de viajar, de ser muito aventureiro, ele sempre queria uma independência financeira e conquistar ali o seu espaço. A família do Arthur era de classe média. A mãe, Susana, era arquiteta e o pai, Vanderlan, tinha uma casa de sucos. Teve uma época que ele chamou o Arthur para trabalhar nesse comércio, nessa casa de sucos, pensando em futuramente deixar o filho como gerente. Mas ele conta que não deu muito certo porque o Arthur queria mesmo era viver de arte. Para ganhar um dinheiro com isso, na adolescência, o Arthur ele tocava violão na rua e no metrô, ou ele fazia malabarismo no semáforo. E isso deixava os pais dele mega irritados, porque não era algo que o Arthur precisava, e sim algo que ele só queria fazer, era a vontade dele. O Arthur também era muito desapegado de coisas materiais e dava mais valor a experiências, né? Tanto como viagens, como arte, como viver. Tanto que em 2012, aos 19 anos, ele passou no vestibular da UNB, que é a Universidade de Brasília, e entrou no curso de artes cênicas. Nessa mesma época, ele também ganhou um concurso de curta-metragens e recebeu um prêmio por um filme que ele criou sobre o fim do mundo de 2012. Quem lembra? E quem viveu essa época? Eu vivi. E era em 21 de dezembro de 2012, gente. Dia do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 21 de dezembro. A Britney lançou música. Quem lembra? Keep on dancing till the world ends. Quem lembra? Eu vivi. Aí também teve aquele filme... Que o Cristo caía, lembra? Quem lembra desse filme? É, galera, já não tô mais tão nova assim não, hein? Enfim, voltando pro assunto, voltando pro episódio. Até que depois de 2 meses na faculdade, surgiu uma oportunidade única pro Arthur. Algo que ele sempre esteve esperando. Ele conheceu um grupo de viagens internacionais chamado Rainbow, que todo ano fazia viagens pela paz. Esse grupo ele era bem engajado em causas sociais e estava ali passando pelo Brasil, na Universidade de Brasília. Mas eles iriam logo depois para Guatemala. O Arthur conheceu esse grupo em um protesto da faculdade e ele ficou encantado. Era tudo o que ele queria fazer. E como vários amigos dele também se interessaram pelo projeto, ele ainda teria companhia de amigos da faculdade. Bom, aquela era a chance dele viajar e conhecer outras culturas, como ele sempre quis. No mesmo dia desse protesto, ele voltou para casa com um amigo e avisou a mãe que os dois estavam indo para Guatemala no dia seguinte. Tipo, do nada, assim. Só que a família, né, ficou um pouco, assim, assustada e não lidou muito bem com isso. A Susana conta que ela ficou brava com essa ideia do Arthur, eles brigaram. Mas como o Arthur tinha o dinheiro, né, dele, do concurso que ele ganhou de filmes, ele acabou decidindo ir mesmo assim. No mesmo dia, ele foi para a rodoviária e viajou para o norte do estado de Goiás, onde ele passou uns 20 dias com os amigos, deixando a Susana ali, a mãe, bem preocupada. Mas tinha um problema. Enquanto vários amigos do Arthur tinham passaporte, ele não tinha. Então ele precisou voltar para Brasília e arrumar um passaporte e algumas pendências ali do serviço militar que ele tinha para poder tirar o passaporte antes de ir para outro país. Os amigos dele foram para Guatemala e a ideia do Arthur era se encontrar com eles assim que fosse possível. Ele passou os próximos meses arrumando documentação e trabalhando. Os pais dele tentaram fazer ele mudar de ideia sobre a viagem várias vezes, falando do trabalho de gerente na casa de sucos ou de trabalhar para uma vizinha arrumando uma coleção de discos dela. E o Arthur, ele até gostou da ideia dos discos, já que ele adorava música, mas nada ia superar a vontade dele de viajar, né? Que já tinha picado ali e ele sabia que era possível. No fim, os pais viram que a única coisa que podiam fazer era simplesmente apoiar esse sonho para que ele não se separasse ali, a família não se separasse em clima de briga. Mesmo que os amigos já tivessem ido, o Arthur ainda estava animado e já tinha feito vários planos para se encontrar com os amigos. Além disso, ele tinha descoberto uma caravana dos estudantes do grupo Rainbow fazendo um mochilão, que saía de São Paulo e iam parando em várias cidades do Brasil até chegarem no Peru e depois subiam a América do Sul até a Guatemala, que é na América Central. Então, pelo menos, ele não iria viajar sozinho. E essa viagem tinha como objetivo visitar várias cidades, conhecer as culturas locais e gastar o mínimo possível, tendo o máximo de experiências. Um mochilão, gente. Ou seja, dormir e comer em lugares baratos, trabalhar em hotéis e pousadas em troca de estadia, esse tipo de coisa. Muito comum, inclusive. E o Arthur pensou que seria perfeito, que ele iria conhecer vários lugares, teria companhia e, no fim, se encontraria com os amigos que ficaram na Guatemala. Tinham se passado meses e já era setembro. Na noite antes da viagem, o Arthur e a sua família ficaram jogando bilhar e tomando cerveja. E a Suzana diz que ficou muito triste e preocupada de ver o filho indo embora sozinho, mas sabia que era necessário. A Suzana diz que o Arthur, ele era inocente e acreditava que tudo sempre ia ficar bem e que ele nunca teve medo da viagem. Ela deu uma entrevista falando que, abre aspas, o Arthur sempre foi o mais desligado da família, apesar de muito amoroso. Ele era do mundo e sempre se preocupou com as causas sociais. Desde pequeno, ele falava que queria conhecer muitos lugares. A família dele sempre foi o mundo. Fecha aspas. Então, no dia 26 de setembro, o Arthur ele foi para São Paulo dar início à sua viagem. Ele embarcou num ônibus do grupo Rainbow e foi de cidade em cidade, atualizando os pais sobre onde ele estava. Quando era dia 4 de outubro, 8 dias depois de sair de São Paulo, o Arthur chegou no Peru. Em 2012, as pessoas ainda não usavam tanto o WhatsApp, então o Arthur ele atualizava os pais por mensagens no Facebook. E ele sempre contava como e onde estava, os nomes dos hotéis e o que ele estava fazendo, se ele estava ali trabalhando em algum bico ou tocando violão em um hotel. E assim ele continuou até o meio de outubro, quando o grupo desembarcou na cidade peruana de Cusco. Nesse momento, o grupo da caravana ia se dividir. Alguns iriam voltar para o Brasil e outros iriam seguir viagem até a Guatemala. Mas o Arthur, ele não queria nenhuma das duas opções. Acontece que ele ficou encantado pela cidade de Cusco e também fez amizade com alguns brasileiros na viagem. Então, ele acabou decidindo abandonar a caravana do grupo Rainbow e passar ali mais um tempo em Cusco, sozinho com esses amigos que ele conheceu lá. Ele continuou no hotel e lá ele trabalhava no bar ou na recepção em troca de estadia. Até que em 23 de novembro de 2012, mais de um mês desde que ele tinha chegado ali, desde que ele tinha chegado no Peru, ele mandou uma mensagem para os pais dizendo que iria para Machu Picchu. O dono do hotel em que ele estava trabalhando, em Cusco, se chamava Sebastian e também tinha um hotel em Machu Picchu, precisando ali de funcionários para essa outra unidade. O Arthur ele ainda teria a companhia dos amigos brasileiros que ele fez em Cusco, um garoto e uma menina com quem ele tinha começado um romance de acordo com o que contou para sua mãe. Assim, os três fizeram todo esse caminho de Cusco até Machu Picchu andando, levando aí um pouco mais de um dia para completar o trajeto. Eles sempre iam tirando fotos e mandando para suas famílias. Essa é uma caminhada ali bem famosa, gente. Muito bonita e histórica no Peru. E muitos turistas fazem essa trilha. E quando ele chegou em Machu Picchu, o Arthur avisou os pais e deu o nome ali do novo hotel em que ele ia se hospedar e trabalhar. Assim como o nome do Sebastian. Ele ficou numa região chamada Águas Calientes, onde tinham várias ruínas cercadas por montanhas, restaurantes, lojas, artesanato. Então, um lugar bem turístico. 20 dias depois da sua chegada a Machu Picchu, ele seguia mandando atualizações ali para os pais, quando a sua mãe, a Suzana, recebeu uma mensagem estranha do Arthur, que dizia, abre aspas, mãe, bebi demais, dei um show e o dono quer que eu saia do hotel, fecha aspas. E ele ainda completou dizendo que ia acampar nas montanhas sozinho depois disso. Ele mandou mensagem de noite e a mãe só viu no dia seguinte. A Suzana ainda disse para ele ficar tranquilo e dizer exatamente onde ele estava, mas nesse momento a família já começou a ficar muito preocupada. E isso só piorou porque o Arthur passou uma semana sem dar notícia para os pais. A Suzana e o Vanderlan, eles mandavam mensagens ali para os amigos do Arthur, aqueles amigos brasileiros que tinham ido com ele a Machu Picchu, e os amigos acalmavam os pais, dizendo que estava tudo tranquilo e que o Arthur só tinha ido acampar sozinho e que estava muito, né, sem sinal, muito longe, no interior e sem internet. Depois de semanas sem saber o que tinha acontecido com o Arthur, os pais receberam uma mensagem dele no dia 20 de dezembro, à noite. O Arthur disse que tinha voltado do acampamento perto das montanhas e que agora ele estava sozinho numa aldeia chamada Santa Teresa, perto de Machu Picchu. Ele ainda falou que ia ficar mais um tempo ali, mas depois planejava ir para a Bolívia e, por fim, voltar para o Brasil. Isso deixou os pais bem mais tranquilos quando eles acordaram e viram a mensagem na manhã do dia 21 de dezembro. Mas, infelizmente, o que eles não sabiam era que aquele seria o último contato que eles teriam com o filho. Alguns dias depois, como era Natal, os pais esperavam que o filho mandasse alguma mensagem ou postasse alguma foto, já que ele sempre postava as fotos da viagem no Facebook. Inclusive, o Facebook dele ainda está cheio de fotos da viagem, com paisagens, amigos e até de obra de artesanato que ele criou nesse tempo. No dia 26 de dezembro, como o Arthur ainda não tinha postado nada ou mandado mensagens, os pais ficaram muito preocupados. Nesse dia, eles ligaram para uma amiga do Arthur que tinha trabalhado com ele lá em Machu Picchu. E essa amiga tinha tranquilizado ele, dizendo que o Arthur ainda estava nessa aldeia chamada Santa Teresa. E nessa ligação, a amiga explicou para os pais que o desentendimento que o Arthur teria tido no hotel foi com um amigo do dono e não com o dono, Sebastian, né? Então, tecnicamente, estava tudo bem. Os pais até chegaram a pedir para essa amiga ir até Santa Teresa, que era bem perto, para ver se ele estava bem. Mas ela não foi e não deu mais notícias para os pais do Arthur. No dia 28 de dezembro, o Vanderlan até chegou a ter um pesadelo muito bizarro com o desaparecimento do filho. Nesse pesadelo, a Susana estaria em um ônibus com o Arthur deitado no seu colo. Mas o filho estaria ali sem cabeça e a cabeça dele separada estaria na mão da mãe. Ele ainda dizia que estava vivo, mas que precisava de ajuda. Depois disso, os pais ficaram completamente nervosos, acreditando realmente que algo ruim tinha acontecido com ele, né? Quem não ficaria? E como Santa Teresa é um lugar pequeno, realmente uma aldeia, a Susana diz que eles jogaram a cidade no Google Maps e foram ligando para hotéis para poder tentar encontrar onde o Arthur estava hospedado. Até que no dia 31, eles conseguiram falar com um dono de uma pousada que contou que tinha um brasileiro desaparecido na região, mas que ele não conhecia o garoto. Os pais começaram a buscar passagens de avião para o Peru, mas como era final do ano, eles também tiveram muita dificuldade de encontrar algo disponível. Até que eles conseguiram falar por telefone com o delegado de Santa Teresa, mas a Susana conta que ele mal conversou com a família e disse não saber de nada. Os amigos brasileiros também só tinham informações de que Arthur teria ido sozinho para as montanhas. Os pais dele também tentaram pedir ajuda para as autoridades do Brasil, mas não tiveram auxílio naquele momento. O Vanderlan, então, ele imprimiu mais de 200 cartazes de desaparecido e ele e a esposa foram de avião até o Peru. De lá, eles pegaram um trem e foram direto para o hotel de Machu Picchu para poder conversar com o Sebastian, o dono, né? E entender o que teria acontecido ali para que o Arthur tivesse sido expulso, já que eles pensavam que algo de ruim poderia ter acontecido a partir daquilo. Ao chegarem lá, o Vanderlan ele disse que sentiu que tinha algo errado. O Sebastian ele recebeu os dois de uma forma mais fria do que eles imaginavam e toda hora perguntava quais eram os planos do casal e o que eles pretendiam fazer, ou se talvez chamariam a polícia. Mesmo assim, o Sebastian pareceu surpreso ao saber que o Arthur estava desaparecido e se propôs a ir ali com os pais até Santa Teresa para ajudar a procurar por ele. Os pais também perguntaram sobre aquele conflito, né, que o Arthur comentou, mas o Sebastian negou que tivesse sido qualquer coisa séria. Os pais pressionaram a polícia da região e buscas começaram a ser feitas em Santa Teresa e nos arredores. Nesse momento, repórteres da Globo também foram até lá para poder cobrir o caso. Alguns moradores de Santa Teresa chegaram a contar que viram o Arthur perto das montanhas ou perto de um rio. Então as buscas acabaram se concentrando nesses espaços, mas nada foi encontrado. O restaurante onde o Arthur tinha trabalhado lá em Santa Teresa não tinha informações sobre ele. Mas o Vanderlan diz que o Sebastian e aquela suposta briga ali no hotel pareciam pistas promissoras. Então ele resolveu pressionar o Sebastian e disse que o Arthur tinha um tio policial e que eles conseguiram descobrir que o conflito do hotel foi muito maior do que o que eles tinham contado. Mas isso era mentira, né? Ele jogou ali um verde e não passava ali de uma tentativa do pai do Arthur para ver se o Sebastian entregava alguma coisa, jogou verde. O Vanderlan até disse para o dono do hotel que a polícia já tinha encontrado o Arthur e que eles estavam indo até o local, convidando o Sebastian para ir com eles. O Sebastian aceitou, foi com ele até a delegacia e o Vanderlan diz que ele parecia ansioso para fazer uma ligação, mas a pessoa não atendia. O Vanderlan ainda teria encenado uma conversa com os policiais só para deixar o Sebastian nervoso e depois disso conseguiu ouvir, através de um vidro, o Sebastian ligando para um homem chamado Uriel, que era dono do restaurante onde o Arthur tinha trabalhado, falando, abre aspas,
fala para o que tiraram o Arthur de lá.
Fecha aspas. Falando com os policiais sobre a ligação, ele ainda descobriu que Kiki era o dono de um outro hotel ali perto, chamado Eco Quechua. Ou seja, era quase como se os donos dos três comércios estivessem todos envolvidos em algo, de alguma forma. O Vanderlan pediu para alguns policiais armados acompanharem ele até esse hotel Quechua. É Eco Quechua, né? Então eles foram e ele conversou com o dono, que era esse Kiki, perguntando sobre o Arthur e sobre o Sebastian, né? Se eles se conheciam e se sabiam o que tinha acontecido. Ambos começaram a agir de uma forma muito estranha, negando se conhecerem, mas o Vanderlan diz que sentiu que os dois estavam mentindo. Ele já sabia, né? Ele ainda percebeu que toda hora alguém tinha algo de ruim para falar sobre o tempo em que o Arthur trabalhou com eles, como se o Arthur não merecesse os pais ou fosse um garoto ruim. Na semana seguinte, os pais do Arthur foram até o restaurante do Uriel, onde o Arthur teria sido visto pela última vez, e a esposa do Uriel contou que ele estava lá em Machu Picchu porque ele tinha mais de um comércio na região. E aí os pais foram entendendo que todos os donos de hotéis se conheciam naquela região e eles estavam sim conversando uns com os outros desde o desaparecimento do menino. O Vanderlan ainda disse que uma das vezes que foi até a delegacia, ele viu o Sebastian dando ordens para o delegado da região, como se até os policiais tivessem medo desses donos de hotéis. E foi aí que eles foram aos poucos entendendo o que acontecia ali naquela região, no interior do Peru. Algumas pessoas começaram a contar para os pais do Arthur que a aldeia de Santa Teresa é um lugar mais problemático do que eles imaginavam. E essa história podia ir muito além. A região é simplesmente tomada pelo narcotráfico e pela produção de cocaína em fazendas. A partir disso, a ação de algumas pessoas começou ali a fazer mais sentido. O Vanderlan precisou investigar o caso sozinho e à parte, né, contratando investigadores particulares de Lima, capital do Peru, porque ele dizia que ele não conseguia confiar em nenhuma autoridade daquela região. A população não conversava com ele sobre o caso e eles tinham um mínimo ali de ajuda, nada, ninguém ajudava. Mas pelo menos agora, sabendo que aquele era um polo de tráfico, né, de drogas, fazia sentido porque as pessoas não podiam ajudar ou contar algo que elas sabiam. Para vocês terem uma ideia, as coisas começaram a ficar tão tensas que até ameaças de morte de traficantes os pais do Arthur começaram a receber. O Vanderlan fez várias trilhas nas montanhas, praticamente sozinho, passando dias em busca do filho. E algumas dessas buscas, ele até achou alguns vestígios que o Arthur teria passado por lá. Ele achou algumas bitucas de um cigarro vermelho que o Arthur fumava, além de alguns papéis de balas e de chocolates. Também tinha um par de meias meio queimado, próximo a uma fogueira, e os pais achavam que poderiam ser do Arthur. Então, talvez, depois do conflito no hotel, ele realmente teria ido para as montanhas, né? Mas e depois das montanhas? Para onde o Arthur foi? Semanas de investigação viraram meses, e em abril de 2013, 4 meses depois do desaparecimento do Arthur, os pais dele ainda estavam tentando se manter em Santa Teresa para poder investigarem ali por conta própria e pagarem esses investigadores particulares. Parentes e amigos do Arthur até fizeram uma vaquinha nas redes sociais para poder arrecadar dinheiro para os pais ficarem ali no Peru e darem continuidade à investigação. Com isso, eles conseguiram juntar mais de R$50 mil em doações, que já ajudaram bastante para que eles continuassem buscando por respostas. A polícia peruana fazia poucas buscas e tratava o caso como desaparecimento e não como crime, apesar ali dos pedidos dos pais. Eles até começaram a receber dicas de informantes na região, pessoas que se solidarizaram, mas sempre de forma anônima por causa da opressão, né, que fazia ali a população a ficar calada. O Vanderlan conta que, abre aspas, uma vez uma mulher disse que tinha informações sobre o Arthur. Combinamos de nos encontrar em um local e quando chegamos, ela estava morta, coberta com folhas de bananeira e com as mãos decepadas. Fecha aspas. Ou seja, as ameaças eram bem claras. Ele ainda diz que ficou uma semana sem conseguir comer depois disso que ele acabou vendo. E a situação só piorava, porque conforme o tempo passava, a presença da família ali, dos Pasquale, da polícia e até da mídia, atrapalhava o tráfico de drogas na região. E isso pressionava ainda mais a família a sair do Peru. De acordo com eles, eles só não morreram nessa época porque a cobertura da mídia sobre o caso era muito grande, chamando a atenção para o local. Alguns jornalistas peruanos até os ajudavam de maneira anônima. Depois de 4 longos meses, a família precisou voltar para o Brasil e esperar até que tivessem mais recursos e pistas. O Vanderlan ainda voltou 4 vezes ao Peru. Depois de muita pressão, a polícia peruana finalmente passou a investigar o caso como crime. Mesmo assim, de acordo com ele, muitas pistas foram destruídas ou desprezadas. E as autoridades nunca fizeram uma investigação real com medo de se aprofundarem no caso e chegarem ali no tráfico. Várias denúncias foram feitas, como dos donos dos hotéis de Machu Picchu, Sebastian, Kiki e Uriel, dono do restaurante em Santa Teresa. Mas mesmo assim, nada foi comprovado e ninguém nunca foi preso. As maiores e únicas pistas encontradas pelo Vanderlan foram em terrenos do Uriel, em Santa Teresa. O Vanderlan conseguiu que algumas buscas com um grupo de investigadores fossem realizadas em propriedades do Uriel, que era ali o dono, né, como eu falei, do restaurante. Em uma dessas propriedades, que era usada para a criação de peixes, foram encontradas grandes poças de sangue, poços ali de sangue. Era muito sangue espalhado em um trecho do terreno, de forma que deixou o Vanderlan muito nervoso. Algumas amostras ainda foram coletadas para serem analisadas futuramente. Apesar disso, o Vanderlan ainda percebeu que existia uma trilha de Santa Teresa até esse criadouro de peixes. Outra pista surgiu com um depoimento anônimo de um morador da região que dizia que alguém ouviu gritos e pedidos de socorro em uma madrugada no fim de dezembro, vindo do que parecia a casa de um vizinho ali nas redondezas. Como essa era a data exata em que o Arthur esteve em Santa Teresa, o Vanderlan investigou muito a região junto de alguns policiais. E adivinha o que eles encontraram? Uma casa que também pertencia a Uriel. Eles também conseguiram fazer buscas pela casa e o Vanderlan pediu bastante para que a polícia liberasse ali buscas com luminol pela casa, em busca ali de marca de sangue que foram apagadas. Na teoria dele, o Arthur teria sido levado para lá pelos proprietários dos hotéis, teria sido machucado ali, o que explicava os gritos que os vizinhos ouviram, e depois levado para o criadouro de peixes, que ficava mais afastado do movimento do Machu Picchu e Santa Teresa. Para ele, se o Arthur teria fugido ou não, depois disso ali seria um mistério. Mas se vocês acham que foi fácil realizar análise de DNA dessas poças de sangue ali que eles encontraram no criadouro e do luminol na casa, vocês estão muito enganados. Tudo foi muito dificultado nesse caso, como vocês podem ver. De forma que a análise que comparou as amostras de DNA do Arthur com esses dois lugares levou, gente, quase 3 anos para acontecer. Gente, 3 anos, as propriedades já podiam ter sido limpadas diversas vezes, né? Pelo menos eles conseguiram confirmar que sim, algum resquício de sangue foi encontrado na casa com luminol. Mesmo assim, os resultados de todas as amostras foram inconclusivos. Gente, 3 anos, é muita coisa. E o mistério continuou. Anos se passaram sem respostas e em 2015, o Vanderlan voltou para o Peru, mais uma vez em busca de pistas. Dessa vez, ele foi seguir uma pista de pessoas que disseram para ele que viram o Arthur trabalhando forçadamente em uma reserva indígena. Sim, gente, olha como essa história foi longe. O Vanderlan descobriu mais informações e foi até essa reserva onde ele encontrou um xamã. E esse xamã era um homem que vendia tratamentos espirituais e naturais para turistas europeus que tinham doenças incuráveis. De acordo com as testemunhas que contaram isso para o Vanderlan, o Arthur ele teria sido usado como tradutor de inglês por esse grupo. O Vanderlan confrontou o xamã e perguntou sobre o Arthur para ele e para outros membros do grupo. No fim, todos disseram que não tinha um brasileiro entre eles, e sim um argentino. Ele conta que não acreditou na história, mas que não tinha muito que ele pudesse fazer ali sozinho. Então, já sem dinheiro para se manter no Peru e sem nenhum tipo de apoio, o Vanderlan voltou para o Brasil. Ele chegou a mandar cartas para a embaixada brasileira e para a então presidenta Dilma Rousseff. Nas cartas, ele conta todos os detalhes da investigação e falava dessa reserva e do xamã pedindo ajuda. Ele ainda chegou a ter respostas da embaixada, mas nada foi descoberto por parte do nosso país, né, da embaixada brasileira. Como um dos últimos recursos, o Vanderlan contratou uma equipe particular de Lima, a capital do Peru. Essa equipe cobrou mais de 11 mil dólares do Vanderlan e, no fim, ainda pediram mais 5 mil dólares, dizendo que estavam bem perto de encontrar o Arthur. No fim, quando o Vanderlan se recusou a pagar sem mais pistas concretas, a equipe nunca mais respondeu. De acordo com a BBC News do Brasil, as investigações sobre o caso foram encerradas pelas autoridades peruanas em 2017 pela falta de pistas. No total, foram 5 anos de investigação com várias dúvidas, mas nenhuma resposta para a família Pasquale. Os pais do Arthur gastaram mais de 230 mil reais com as investigações e precisaram vender o comércio que eles tinham enquanto a Suzana continuava trabalhando em Brasília para poder bancar esses gastos da investigação que o Vanderlan tinha no Peru. Hoje já faz 12 anos desde o desaparecimento do Arthur e o que aconteceu com ele no interior do Peru ainda é um mistério. Os pais do Arthur se separaram em 2018 e sempre dão entrevistas falando sobre a dor que é viver sem saber o que aconteceu com o filho deles. A Suzana diz que muita gente pergunta para ela se ela se arrepende de ter apoiado a viagem do Arthur. Mas ela diz que não, que ele queria muito aquela viagem e que ela acredita que tudo acontece por um motivo. E se não fosse daquele jeito, aconteceria de outro. Esse caso também lembra muito o desfecho sombrio e misterioso do Marco Aurélio, quem lembra, do escoteiro, que desapareceu no Pico dos Marins, em São Paulo, nos anos 70. Ele também tem um episódio aqui no podcast Casos Reais, caso você queira escutar e ainda não tenha escutado esse caso. Gente, para finalizar, eu queria trazer algumas teorias, principalmente levantadas pelos pais do Arthur ou por jornalistas que estavam ali cobrindo o caso. A primeira teoria diz que o Arthur teria sofrido algum acidente nas trilhas e montanhas, quando ele se isolou depois de parar de trabalhar no hotel de Machu Picchu. Nisso, ele podia ter se machucado, muito gravemente, ou então batido a cabeça e ficado confuso, se perdendo. Já outra teoria, que é a que a mãe dele, a Suzana, acredita, é que o filho dela foi assassinado por estar no lugar e na hora errada. Para ela, o Arthur teria escutado ou visto alguma coisa naquele hotel de Machu Picchu e provavelmente era algo que comprometia alguém poderoso na região. Como consequência, ele teria sido levado pelas propriedades que eu citei, teria sido torturado e as evidências da sua morte destruídas. Em 2017, a Suzana ainda deu uma entrevista para a série Desaparecidos do canal AIE, em que ela diz que quando o Arthur desapareceu, lá no fim de dezembro de 2012, ela teve um pressentimento ruim. Ela conta que eles ainda estavam no Brasil, arrumando as coisas para viajar para o Peru em busca do Arthur, lá no início daquela busca, quando ela parou perto de um espaço religioso e rezou para o Arthur. Ela conta que nessa hora ela sentiu um abraço, mas que não tinha ninguém mais ali além dela e do marido. Então ela teve certeza de que era o Arthur e que ele já não estava mais vivo. Muito triste, né, gente? Já o pai do Arthur ainda considera a teoria de que seu filho está vivo. Ele diz que quanto mais o tempo passa, mais é difícil acreditar nisso, mas ele acha que é possível que ele tenha sido ferido naquelas propriedades e depois vendido para alguma reserva indígena ou fugido. De qualquer forma, é muito triste que tenha existido tanta negligência com o caso do Arthur, tanto das autoridades brasileiras quanto da peruana. Se o Arthur ainda estiver vivo agora, em 2024, ele faria 31 anos. E eu vou deixar aí alguns retratos criados digitalmente, feitos pela polícia do Distrito Federal, para poder mostrar como ele estaria hoje. Vou deixar aqui para vocês verem. Então agora, no final de cada episódio, eu trago a minha opinião. Aqui é a parte em que eu falo o que eu acho, então é só achismo. E a Mari, a nossa roteirista, também fala o que ela acha. Bom, gente, agora é muito difícil trazer minhas opiniões nesses casos que a gente não tem solução, né? Mas eu de fato acredito que o Arthur não esteja vivo em alguma reserva indígena ou que ele tenha sido vendido. Eu acho que de fato o Arthur foi morto, foi assassinado. E eu acredito muito na teoria da Suzana, da mãe do Arthur. E talvez por isso, pelo pai ter uma teoria de que ele está vivo e pela mãe ter uma teoria de que ele já foi morto, eu acho que talvez isso possa ter... Não sei, gente, isso é um achismo meu. Talvez esse seja o motivo ali da separação do casal, além de todo o estresse que eles tiveram, né, nessa história com o filho. Eu acho que talvez essa divergência de opiniões possa ter ajudado ali na separação do casal. Mas é muito triste, porque um caso desse, assim, pode ser, eu tô torcendo para que aconteça, mas eu acho que é muito difícil um caso desse ser solucionado, porque são muitas evidências apagadas, são muitas coisas que foram feitas ali, não sei se propositalmente da parte das autoridades peruanas, mas parece que foi propositalmente para não ser solucionado, para dar o caso como encerrado, que foi o que aconteceu, que não tinha muitas pistas e acabou, é isso, e nunca mais se vê o Arthur, ninguém tem resposta do que aconteceu. A gente sabe que essas coisas de turismo, todos se conhecem, é uma coisa muito fechada, todos os donos de hotel se conhecem, então pode ser que sim, alguma coisa ruim tenha acontecido, e às vezes não propositalmente, mas com medo do que aquilo possa trazer para a região, ou que possa queimar a região, eles tenham decidido fazer alguma coisa com o Arthur, de esconder o corpo dele, enfim. Mas eu acho que ele não está vivo. Essa é a verdade, é o que eu acho. E eu também acho que as autoridades peruanas não ajudaram em nada com esse caso, com que esse caso fosse resolvido. E também acho que as brasileiras pecaram muito, tá? Essa questão aí dos pais terem gasto tanto dinheiro procurando o menino, eu acho que as autoridades brasileiras poderiam ter feito um esforço bem maior, tá? Enfim, agora vamos para a opinião da Mari. Mari, o que você tem para falar sobre esse caso?
Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Arthur. Casos de desaparecimento, principalmente de jovens ou de crianças, são sempre bem tristes, né? Porque a gente fica imaginando o sofrimento da família, de nunca saber o que aconteceu com a pessoa. E esse caso ainda, ele sofreu muito com uma negligência policial, uma negligência de várias autoridades, na verdade. E eu realmente acredito que o que teria acontecido com o Arthur... é um pouco mais embaixo, sabe? Eu acho que existem grandes chances dele ter visto algo que ele não deveria ter visto, ou dele realmente estar no lugar errado, na hora errada, e acabar se envolvendo com algo ou alguém que teria feito mal a ele, ou pelo menos que teria expulsado ele de uma região, e por conta disso ele poderia ter se acidentado, se perdido, várias coisas. Agora, tem uma grande reviravolta que eu preciso falar para vocês, que trouxe uma pista e até uma certa esperança para os pais do Arthur. Lá para o início das investigações, enquanto elas estavam acontecendo já, uma amiga próxima do Arthur ligou um certo dia para os pais dele e perguntou: por que que vocês não avisaram que o Arthur foi encontrado? E é óbvio que isso gerou uma confusão enorme na cabeça dos pais dele, né? Porque ele não tinha sido encontrado. Então, a amiga explicou que ela estava em um ônibus de Brasília, que é onde o Arthur morava, né? E ela estava nesse ônibus quando ela passou por um ponto de ônibus e viu o Arthur, ou um homem exatamente igual ao Arthur. E esse homem estava sentado no banco desse ponto. Ela conhecia muito bem o Arthur, pelo que os pais disseram, e pelas fotos que a Erika mostrou do Arthur durante o episódio, vocês vão perceber que ele tinha uma aparência bem única, né? Ele tinha ali os cabelos cacheados, os óculos grandes, então não era tão fácil confundir ele com outras pessoas. E isso acendeu uma esperança nos pais dele, que dizem que essa amiga jamais brincaria com uma situação dessas, e que provavelmente ela realmente viu alguém muito parecido com o Arthur. A polícia de Brasília foi avisada e muitas buscas foram feitas na região daquele ponto de ônibus, mas nada foi encontrado, infelizmente. Mesmo assim, isso trouxe uma dúvida bem grande do que poderia ter acontecido e muita gente passou a acreditar que ele teria saído do Peru e voltado para o Brasil depois do depoimento dessa amiga. Além disso, uma outra curiosidade é que a polícia teria apreendido a máquina fotográfica do dono do bar de Machu Picchu, Sebastian. Aquele bar que o Arthur trabalhou primeiro assim que ele chegou em Machu Picchu, né? Só que existia uma dificuldade de recuperar as fotos e encontrar algum programa compatível para analisar as fotos da máquina. Algumas fotos foram apagadas, enfim, tudo foi muito dificultado, assim como outras coisas nesse caso. O que a gente sabe sobre isso é que existem fotos do dono do hotel ao lado do Arthur nessa máquina fotográfica, mas nas fotos eles parecem felizes e parece tudo normal. E vocês, gente, o que vocês acham que teria acontecido com o Arthur? Conta pra gente lá nas redes sociais do Casos Reais.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Não deixa de deixar um like, de dar um comentário. É muito importante. E é isso. Manda pra algum amigo seu aí que vai gostar desse episódio. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um caso do Casos Reais. Tchau, pessoal.